E vamos ao assunto, é política. Antes de mais nada, bom dia ao Reginaldo Dias, que está hoje aqui com a gente. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes.
Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson, Reginaldo e ouvinte da CBN Maringá.
O assunto de hoje é a Prefeitura Municipal, que enviou à Câmara um projeto de reforma administrativa, criação de 3 novas secretarias. Atualmente são 30 secretarias na administração municipal. O texto pretende a criação das secretarias de comunicação, inovação e da criança e do adolescente. Isso deve aumentar os cargos comissionados, né, de uma gestão municipal, cuja o principal discurso era enxugamento da máquina administrativa, redução de cargos comissionados. Uma administração mais racional precisa sem tantas secretarias assim. Conversamos sobre isso com o Thiago essa semana. Reginaldo, precisa de tanta secretaria? Isso é importante ou não? Ou dá para funcionar com menos, fazendo a mesma função?
Olha, Gilson, algumas estruturas são bastante amplas, né? Por exemplo, não sei se o ouvinte tem noção do tamanho do leque de ações da Secretaria da Assistência Social. É um cipó de políticas. Quando eu atuava politicamente, quase sempre eu ficava encarregado de sistematizar programas de governo. O programa da assistência social é muito amplo. Ele pega um conjunto de políticas de emergência, mas políticas de direitos, de idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência. Enfim, é um leque bastante amplo. Então, a pergunta que deve ser feita é se há soluções dentro dessa estrutura para a política que o prefeito quer destacar, como a nova secretaria, ou se demanda uma estrutura específica para atender essa demanda. Uhum. Se concluir que existe uma nova estrutura, ela vai custar um pouco mais. Aí você faz uma nova pergunta, se a relação custo-benefício ela é favorável ao interesse público, ou se vai ser um gasto desnecessário para um problema cuja solução poderia ser encontrada no interior da estrutura já existente, da Secretaria da Assistência Social. Né? Uhum. Eu faço essas perguntas. E a Secretaria de Comunicação, eu creio que já havia uma inquietação quando foi criada essa supersecretaria de inovação e com tantos dizeres. Até o secretário era chamado de supersecretário, porque já havia uma noção de que era uma estrutura bastante ampla para um conjunto de políticas, cujo entrelaçamento precisava ser testado. Né? Então, não durou muito tempo e essa proposta de separar a política de comunicação da política de inovação, não porque elas não tenham convergência, mas, segundo a administração, elas exigem encaminhamentos específicos. Né? E a questão da comunicação, ela vem ganhando uma importância crescente na estrutura da administração, porque se você recuasse no tempo, assim, digamos, na época do prefeito João Paulino, a comunicação era uma comunicação ainda analógica, do jornal, né, com release da prefeitura e etc. Pode, com o mundo digital, ela ganhou uma conexão muito íntima com o contribuinte e há uma interferência crescente dessa digitalização no sistema de gestão do município. Então, o cidadão e a cidadã têm mais mecanismos para participar diretamente, para cobrar resultados. Então, há uma revolução na comunicação que interfere na gestão. Né? Tanto na comunicação externa, poder público com o contribuinte, quanto na comunicação interna entre as partes da administração. Então, eu creio que não é muito difícil justificar uma secretaria exclusivamente da comunicação diante da centralidade que essa área tem, não para informar o cidadão o que o município faz, mas para ampliar a conexão entre uma parte e outra e entre as partes internas da administração. Então, eu não me surpreendo que haja esse seccionamento, né, diante dessa política, né? E agora, o que dizer, o que fazer? Né? Eu creio que para o contribuinte, ele fica desconfiado, né? Se vai gastar mais, se vai gastar bem, se vai ter resultado. E o prefeito tem o desafio de mostrar para a população que é um investimento, não é um gasto a mais. E só tem um jeito de fazer isso, melhorar a qualidade do serviço.
Aí, o Thiago, a gente conversou essa semana, você falou que vai aumentar o número de cargos comissionados, você até comentou que existe muito mais secretarias meios do que fins. Né? A gente vai ter essa agilidade que o Reginaldo falou e vamos ter essa eficiência, porque nós comentamos também sobre a avaliação do serviço público. Né? Quer dizer, a gente tem que ter uma medida, como o próprio Reginaldo colocou, para saber se vai valer a pena o aumento dessas secretarias ou não. Porque a população, de uma certa forma, fica desconhecendo o que o poder público municipal faz. A gente não tem essa questão da informação de forma transparente para saber, estamos gastando tanto com tanto e tendo retorno tanto com tanto, o serviço tal está sendo feito de forma eficiente ou não?
Olha, Gilson, Reginaldo, a gente passou essa semana aqui, a semana da gestão, né, na CBN, né, só falando de coisas relacionadas à gestão pública. E não foi uma semana intencional, né, uma semana que tem um sentido de ser. Por quê? Me parece que o ano começou somente depois do carnaval na administração municipal aqui de Maringá, e também não é depreciativo falar nisso. Por quê? Você pega um servidor comissionado que esteve na prefeitura de janeiro a dezembro, precisa tirar férias em algum momento, ele é obrigado a tirar férias por lei. Ele vai tirar férias em janeiro, que é um mês que normalmente as pessoas já estão de férias e tem uma redução da demanda do trabalho da prefeitura no aspecto operacional. Então, depois que passou o janeiro, o pessoal voltou de férias em fevereiro, agora pensa na reforma administrativa, que vem junto com reposição do servidor, essa coisa toda que a gente debateu na semana. Por isso que parece ser um mês da gestão, né? O mês de março parece que é o mês chave da gestão municipal, e é sempre nessa época do ano que existem as transformações, né? Uma mudança que vai começar a acontecer agora no fim de março, começo de abril, e aí você tem de abril até dezembro para poder operacionalizar. Lembrando que a prefeitura teve aquela disputa gigantesca em relação à legislação federal, até que o Bolsonaro tinha promulgado, né, que não poderia ter o aumento do número de cargos comissionados. Lembra que teve um julgamento no ano passado, a gente até brincou que a prefeitura ganhou um round, perdeu outro e tudo mais. Então agora ela está podendo fazer isso com tranquilidade, sem nenhuma amarra federal. Agora, me parece que a execução do serviço público, ela vai estar muito mais medida pelo servidor de carreira do que necessariamente pelo comissionado. É o servidor de carreira no limite que toca a máquina, né? Vale lembrar que a gente está passando por um processo de aposentadoria dos servidores de carreira, porque nós faz algum tempo já que não tem concursos para algumas áreas, a prefeitura inclusive se dispôs a fazer concurso nesse ano para poder preencher algumas lacunas, e o serviço público é assim, né? Ele é uma gangorra, né? Um dia entra uma pessoa, no outro dia demite 10 ou aposenta 10, e assim isso vai mudando com o passar dos tempos, né? Mas me preocupa o quê? Me preocupa esse aspecto de que a aposentadoria está acontecendo, a prefeitura está contratando, às vezes, algumas funções comissionadas que poderiam ser concursadas. Exemplo, o Reginaldo comentou muito bem acerca da comunicação. A comunicação da prefeitura hoje, até onde eu sei, ela não cuida da responsabilidade de comunicar das outras secretarias. Ela cuida da coisa que acontece no passo. Mas, por exemplo, a cultura, quando precisa fazer uma comunicação, ela vai para a rede dela. A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda vai para a rede dela. Então, quer dizer, você traz gente para a comunicação, mas você precisa ter gente da comunicação nas outras secretarias. Então, me parece assim que cargos do tipo designer gráfico, editor de vídeo, jornalista, esse tipo de coisa, vai ter que abrir logo, logo concurso para a prefeitura, porque mudou o estilo de comunicação e precisa ter esses novos profissionais na área. Agora, colocar esses profissionais enquanto comissionados é a solução paliativa que a prefeitura está encontrando para poder resolver um problema estrutural.
Meus queridos, o tempo está curto. Eu vou ter que encerrar nossa conversa por aqui, mas agradeço demais a participação dos dois. Só gostaria de lembrar ao Thiago, como eu comentei ontem com ele, sonhar é um direito de todos. Hoje, depois do pesadelo que você deve estar vivendo, nós estamos com a realidade do Palmeiras com a vitória sobre São Paulo de 1-0. Eu espero que o senhor não fique chateado, continue sonhando, porque sempre haverá uma outra oportunidade. Obrigado, hein, por ontem o senhor querer sonhar. Muito obrigado, mas a realidade é dura e fria, a vitória do Palmeiras.
O que deu para fazer, Gilson?
Aí, o gol do Palmeiras.
Treino aí com o Palmeiras.
É isso aí, importante.
Para pegar o poderoso Manaus.
E o próximo que vai sonhar o Corinthians, que também vai cair na realidade logo, logo, viu, Reginaldo?
Eu terminaria citando a Bíblia. Os que se exaltam serão humilhados. Os que são humilhados serão exaltados. Vamos esperar.
Vamos esperar, então. A gente vai ter uma próxima sexta-feira para conversar sobre isso. Parece que agora é o Santos, né, primeiro, né? A primeira vítima nova vai ser a próxima vítima é o Santos. Mas a gente não tem nenhum santista por aqui. Mas, enfim, o Corinthians não perde por esperar. Meu caro, muito obrigado, Reginaldo. Bom fim de semana.
Bom fim de semana a você, Gilson, ao Thiago e aos ouvintes da CBN.
Meu caro Thiago, bom fim de semana.
Valeu, Gilson, e até segunda-feira.